Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a webconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador no chat do nosso webcast. Lembramos que essa conferência está sendo gravada e transmitida pelo link de webcast, disponibilizado ao mercado, onde está disponível também a apresentação trimestral do fundo para acompanhamento. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Boa tarde a todos, é o Pedro Carras falando. Obrigado por participarem do nosso call trimestral do XP Industrial. Gostaria de começar o call trazendo alguns destaques do trimestre na carta do gestor. O ano de 2019 foi um ano importante, um ano em que finalmente a reforma da Previdência foi aprovada, e, sobretudo, os juros tiveram uma redução bastante relevante, atingindo o patamar de 4,25% ao ano. Agora no último mês de fevereiro, no início desse mês. Foram dois passos importantes no caminho de voltarmos a ter um crescimento consistente no nosso país, mas ainda cheio de desafios, né? O ano começou com bastante otimismo, otimismo esse que já teve alguns pequenos impactos aí negativos nos últimos dias, tanto em relação à potencial crise e guerra entre Estados Unidos e Irã, como também o coronavírus, que causou e tem causado ainda uma instabilidade global em todo o mundo. Mas, de toda forma, a gente está otimista, a gente tem uma conjuntura macroeconômica bastante favorável, tanto com juros no menor patamar da história, como também com inflação controlada, motivo pelo qual a gente acredita que vai voltar a haver investimento em todo o país, principalmente no setor produtivo, no setor industrial. Isso nos faz acreditar que as perspectivas para o XP Industrial são as mais positivas possíveis para os próximos anos. Como destaque do trimestre, a gente teve um retorno bruto bastante relevante nos últimos 12 meses, no ano de 2019, de 67,6%. Esse número contempla não somente a distribuição de rendimentos, como também a valorização da cota, contra uma valorização de 36% do IFIX. Em relação aos rendimentos, o fundo manteve uma média mensal de 72 centavos por cota, o equivalente a um yield de 4,8 na cota de fechamento do quarto tri, cota essa que estava no patamar de 180, mas nos últimos dias passou por uma correção importante. No quarto trimestre, a gente fechou com uma vacância financeira de 3%, a despeito da vacância física de ser de aproximadamente 18%. A gente, como muitos já acompanharam por meio dos comunicados ao mercado, a gente inaugurou no mês de agosto o Edifício Figueira, dentro do condomínio Brazilian Business Park, e o locatário acabou não entrando, motivo pelo qual, inclusive, existe o pagamento de um prêmio de locação e uma multa durante 16 meses, a partir de agosto de 2019. Então, nesse momento, a despeito de termos uma vacância física de 18%, a vacância financeira de apenas 3%. Sobre esse ponto, o time de gestão está trabalhando bastante firme na locação do galpão. A gente não pode antecipar aqui nenhuma notícia, mas a gente está muito confiante de que vai conseguir fazer a locação desse galpão muito em breve, eu diria que dentro do mês de fevereiro. Em relação às perspectivas do fundo, a gente anunciou no mês de janeiro uma oferta pública de distribuição de cotas da quarta emissão. Essa emissão já está em andamento, a gente está em período de silêncio, motivo pelo qual a gente não pode dar grandes detalhes. Para aqueles que tiverem mais interesse em saber da emissão, os documentos da oferta, como o prospecto definitivo, são públicos, estão não somente no site do fundo, como também no site da CVM, tá? Em relação às movimentações de locatários, a gente teve a entrega do módulo da Global no mês de dezembro, porém no mesmo mês a Altaia alugou esse módulo, portanto a gente não teve nenhuma geração de vacância no período. O Edifício Figueira, que eu já comentei, além de estar com uma renda durante 16 meses a contar de agosto de 2019, está com um processo de prospecção bastante ativo, a gente está bastante otimista quanto à solução dessa vacância. E a Cooper, que já havia anunciado, isso também já foi anunciado ao mercado, a Cooper, que anunciou a saída para março de 2020, terá uma multa de aproximadamente 2,5 milhões para pagar, motivo pelo qual a gente vai ter um tempo, na nossa visão, bem razoável para fazer a locação do galpão. A gente continua atento a novas oportunidades e a própria missão que está em andamento é um bom exemplo disso. No slide seguinte, a gente traz alguns destaques. O fundo fechou o ano com um pouco mais de 85 mil metros quadrados de área bruta alocável, com uma vacância financeira de 3%, como eu já comentei, e uma inadimplência líquida de 0%. A gente, no gráfico à direita, mostra a evolução da vacância. A última evolução da vacância foi justamente o edifício Figueira, que tem aproximadamente 14 mil metros quadrados, um pouquinho menos, e foi entregue no mês de agosto de 2019. No slide seguinte, a gente traz os últimos eventos do fundo. O último deles eu já comentei, a entrega do edifício Figueira. E agora, mais recentemente, como eu coloquei no primeiro slide, a gente está em andamento com a quarta emissão de cotas do fundo. E, portanto, provavelmente em breve a gente deve ter novidades em relação à diversificação da carteira. Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão e vai dar continuidade à apresentação.
Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Dando sequência no cenário macro, selecionamos aqui alguns indicadores apenas para contextualizar. O primeiro é o PIB, a previsão de crescimento 2019 deve ficar em torno de 1,17%, então ainda um crescimento pequeno, porém constante nos últimos 3 anos, o que já sinaliza aí certa estabilidade, né? E a partir de 2020, de fato, um crescimento. Na medida que algumas reestruturações estão sendo feitas na gestão, na parte fiscal, então o país vai sendo preparado aí para melhorar a sua produção. Obviamente, a gente tem aí bastante influência externa, então principalmente para curto e médio prazo, algumas questões como Estados Unidos e China na questão da guerra comercial, questões também envolvendo o coronavírus também podem gerar aí uma volatilidade como está acontecendo, então dependendo da resolução rápida ou não, isso a gente vai ver no impacto aí nas expectativas de crescimento do país. Mas de uma forma geral, a gente tem aí um cenário muito mais positivo para 2020. Em termos de meta Selic, hoje, na última divulgação aqui de 31 de 1 de 2020, ela foi ajustada para 4,25, o que é um patamar muito baixo, aliás, o mais baixo da história, como o Carrasco colocou. Por outro lado, aqui também um indicador de que a economia ainda não reagiu. Então, se 2019 não foi um ano ruim, embora turbulento, 2020 a gente espera que a economia efetivamente reaja. Falando aqui de mercado industrial, isso significa as empresas tomarem decisões de investimento, então locação de novos galpões, ou mesmo aí uma ampliação. Então, a gente já vê certa discussão nesse sentido, então espera que a indústria comece a mostrar nos indicadores aí um crescimento, uma reação. Na página seguinte, falando de formação bruta de capital fixo, a questão de diminuição, recuo do indicador mostra ainda uma certa dificuldade das empresas de investirem e, principalmente, no último trimestre, produção de máquinas e equipamentos teve uma queda acentuada em relação ao último tri, que se encerrou em setembro de 2019. Então, isso mostra que, de certa forma, houve aí um recuo na produção industrial. Por outro lado, também, final de ano, existe uma certa diminuição da atividade, e então a gente espera aí que nos próximos meses esse indicador volte a subir, o que vai refletir aí num cenário mais positivo. A confiança empresarial, também aqui dentro do nosso contexto de indústria, de empresas, ela subiu consideravelmente ao longo do ano e fechou aí num patamar que se iguala a 2014. Isso é muito significativo na medida que a gente viu uma queda muito grande a partir de 2014 e chegando aí em meados de 2016. Então, isso mostra que, ao menos, a perspectiva dos empresários voltou a ser positiva e isso a gente espera que se converta aí em decisões também de crescimento, de geração de renda através de empregos. É algo muito importante para iniciar o ano de 2020. Seguindo no resultado do fundo, aqui o resultado base caixa, o quarto trimestre fechou muito em linha com o terceiro, né? A gente tem contratos aí longos, então, de certa forma, quase que um reloginho aqui. Algumas diferenças, a gente tem locatários que às vezes pagam adiantado, então a gente procura sempre no relatório de gestão que é distribuído mensalmente, inserido lá na CVM, a gente procura dar também esse destaque, que quantos contratos foram eventualmente pagos com antecipação. No geral, a distribuição média por cota foi de 0,72 por mês no último trimestre, também ficando em linha com o terceiro trimestre, e no ano aí a gente fechou uma distribuição de 97% do resultado. No slide seguinte, a gente mostra o histórico do fundo, aqui com o objetivo de mostrar a consistência, né, e como que foi o comportamento da cota e do rendimento da cota ao longo do tempo. Desde o IPO, esse fundo deu um retorno aí de 91,9%, então considerando variação de mercado e dividendos pagos, isso até o encerramento de dezembro de 2019, enquanto o IFIX, nesse mesmo período, nesse mesmo recorte, variou 49,4%. Como o Carrasco colocou, a gente teve aí uma certa variação no valor de mercado e ainda também, concomitante, a gente tem a nova oferta, onde tem toda a métrica da B3 de recálculo em cima do volume. Mas em termos de performance aqui, a gente tem um bom retrato. Seguindo com indicadores operacionais, a evolução da vacância financeira, então em 3%, esse 3% aqui basicamente era o módulo ocupado pela Petronas, uma multinacional que acabou saindo do Brasil e terceirizou aí algumas atividades. Então, desde então a gente teve essa vacância financeira, é também um galpão, é um módulo que está sendo trabalhado para locação, juntamente aí com o edifício Figueira, que corresponde à vacância física do nosso fundo. Em termos de evolução de recebimento de aluguel, também a gente pode ver aí uma certa constância ao longo do ano, fechando aí outubro, novembro e dezembro com uma média de 1,9. No gráfico seguinte, em termos de reajuste dos contratos, a gente tem uma boa distribuição, principalmente a partir de agosto, aí a gente tem um volume importante de reajuste contratual, e janeiro também. Na data revisional dos contratos, a gente faz aqui uma métrica muito mais para deixar aí uma foto, né? Evidentemente, a questão de revisional é algo não tem essa dinâmica toda, né? É uma discussão que às vezes é pontual. Os contratos estão a valor de mercado, a gente tem um conjunto aí de condomínios e ativos muito competitivos, então com diferenciais em termos de infraestrutura, com questões até verticalizadas, né, desde o galpão até o serviço de alimentação, isso está ali acessível para as empresas e é um ponto de atratividade, além da própria localização, então aqui é muito mais pontual. Em termos de vencimento dos contratos, 50% dos contratos vencendo a partir de 2024, também aí um perfil de longo prazo, as empresas evidentemente precisam investir no galpão, onde eles estão fazendo a operação, então isso traz também aí esse perfil que é muito mais resiliente.
Em termos de... O Entritone foi ativado.
Bem equilibrado entre IPCA e GPM.
O Entritone foi desativado.
A IPCA. No slide seguinte, mercado de capitais, a gente comenta sobre o volume diário de negociação e a cotação do fundo. Em termos de volume, o fundo teve um aumento substancial no quarto trimestre de 2019, quase 30% de variação em relação ao trimestre anterior. Então, isso é muito significativo na medida que você não teve nova oferta, né? Então, ou seja, o secundário foi ganhando tração, né? E fazendo trading. E isso também, de certa forma, se refletiu, assim como o XPIN e também os fundos no geral, fundos imobiliários, A gente viu aí um crescimento muito grande no curto prazo das cotações, dentro aí também de um crescimento grande de volume de negociação. No slide seguinte, na base de cotistas, a gente pode ver aí a diversificação do fundo. 95% do PL do fundo detido por pessoas físicas, ainda um perfil concentrado nesse público. Investidores por região, a gente tem aí 71% concentrado no Sudeste, e aí a região Sul como segunda região mais representativa, com 20% aí, de representatividade em relação ao PL de mercado. Na quantidade de cotistas, em linha do que foi comentado no slide anterior, o fundo atingiu 16.933 cotistas no final de dezembro, o que também é um grande salto, considerando os trimestres anteriores. Sobre o XP Industrial, mais alguns gráficos para refletir aí o portfólio. O investimento por classe de ativo, obviamente, concentrado em imóveis, 98% e 2% em liquidez. Lembrando que a gente tem também uma estrutura de gestão muito ativa em termos de manutenção preventiva, gestão patrimonial. A gente tem uma gestão patrimonial em loco, que acompanha aí as demandas dos locatários e está sempre fiscalizando. Em termos de setor de atuação dos locatários, o automotivo ainda predomina aqui num movimento que, ao longo dos anos, as empresas foram atraindo parceiros, então acabou puxando para o setor automotivo, mas o setor de tecnologia também com grande relevância, com 32,8%. A gente tem uma diversidade grande, o que também dá para o condomínio aí uma condição de alocação de diferentes operações. Isso é bom, é algo que gera maior confiabilidade e atratividade também de diferentes setores da economia. Em termos de país sede, muitos países, como Canadá, Estados Unidos, possuem posições relevantes aí em termos de contratos. Singapura, Coreia do Sul, também uma diversidade muito interessante. E 20% do fundo, em termos de receita imobiliária, com empresas aqui do Brasil. No resumo do portfólio, então a gente pode resumir em 3 condomínios, com 33 ativos performados, uma área bruta total de aproximadamente 85 mil metros, 14 locatários, inadimplência zero, então a gente tem uma qualidade de crédito aqui excelente dos locatários, muitos inclusive antecipam, então aqui o fundo não tem nenhum histórico de problema nesse sentido, e vacância física sem renda, que seria a vacância financeira, de 3%. No portfólio, a gente detalha um pouco mais os locatários, até para dar sensibilidade, a gente tem uma divisão de módulos interessante, então, digamos, um grande galpão aí com várias divisões, permitindo melhor flexibilidade em termos de tamanho, medida para esses locatários. Aqui a gente tem um resumo completo, terminando aí com os 85 mil metros. Em termos de informação, é importante aí destacar o canal de RI da XP Asset. Qualquer pergunta, podem enviar diretamente para esse e-mail no slide 22. A gente, juntamente com o time de RI, temos respondido muito rápido, o time de gestão dá suporte. E com relação ao site também do fundo, obviamente as informações estão sempre disponíveis na CVM, mas aqui a gente tem também um canal via site que facilita, tem todo o histórico, então te convido vocês também a acompanhá-lo. Vou passar a palavra para a moderadora para a gente verificar eventuais perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, escrevam no webcast. Lembrando que caso haja alguma pergunta ou comentário, queiram, por favor, escrever no webcast. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao time de gestão da XP Asset Management para as considerações finais. Por favor, queiram prosseguir.
Gostaria de agradecer novamente pela presença de todos no call trimestral. Reforço a mensagem do Lucas de que os canais de RI da XP Asset estão integralmente abertos e à disposição de todos e até o próximo trimestre. Obrigado, um abraço.
A audioconferência do XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.